Programa Ponto de Vista.
Eu queria mandar um abraço então para a dona Carolina, né, que é a mãe do Dr. Haroldo, depois para a sua esposa Maria Paula e para os filhos Giovana e Francisco. Todo mundo na escuta. Um abraço para vocês. Agora, doutor, a gente falando um pouquinho sobre esta questão, temos números, às vezes até alarmantes, né, que a gente observa a nível mundial, né, e também números aqui do Brasil. Quais são esses números, né? O que é que o senhor poderia nos ajudar em relação a isso?
Então, padre, no mundo, então, em 2012, nós tivemos em torno de 14 milhões de casos novos de câncer diagnosticados. 8 milhões de mortes pela doença. A expectativa...
A cidade do Rio de Janeiro.
Por ano.
Por ano, né?
A expectativa, então, é mais alarmante ainda. Para 2030, são esperados mais de 27 milhões de casos novos, mais de 17 milhões de mortes e mais de 75 milhões de pessoas vivas tratando a doença. Ou seja, 50%, né, dos homens e 33% das mulheres, em algum momento da sua vida, vão se deparar com a doença. O mais comum é pele, não melanoma, exceto a isso, vem o câncer de pulmão, mais de 1.600.000 casos novos ao ano, na sequência o câncer de mama, mais de 1.300.000 casos novos ao ano. E a gente viu que no topo, o câncer de pulmão, e é o mais letal de todos, basicamente tem como fator de risco, em 90, 95% dos casos, o cigarro. Então, se o cigarro é o principal fator de risco, né, é o que mais mata no mundo, né, e ainda existe a sua produção e a sua comercialização, né. Então, só o cigarro é responsável por 1.600.000 casos de novos de câncer de pulmão,
então, quase 1.600.000. Quem fuma, de certa forma, é um certo suicida.
Isso. E o cigarro também é o fator de risco, não só para o câncer de pulmão, como câncer de mama, câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de bexiga, né? Então, muitos outros, né? Ele está ali naqueles 30% dos fatores causais. E o câncer de mama, no nosso país, no mundo, né? Ele representando mais de 1.300.000 casos diagnosticados anualmente. Ele é responsável por 25% então, dos casos de câncer diagnosticados no mundo, exceto pele, não melanoma, né? E o que mais mata as mulheres também.
Agora, quando a gente fala de prevenção, né, obviamente que a primeira coisa boa que a gente pode trazer à tona é a vida da pessoa.
Isso.
Mas também o sistema público, né, que é sustentado pela população, né, porque é público, é nosso, né? Se há prevenção, também há recursos que ficam para outras demandas. O que representa para o sistema público a prevenção, em termos financeiros?
Bom,
uma
economia grande. O dado que eu tenho é assim. O país gastou em 2013 2.600 milhões de reais no tratamento oncológico. Desse valor, 63% com a quimioterapia, 14% com a cirurgia, 14% com a radioterapia, né? E o restante com outros tratamentos associados, né? Então, esse valor gasto com o tratamento da doença. Com certeza, a economia seria muito grande se houvesse um investimento maior na prevenção primária, principalmente, e na prevenção secundária, né? Nós teríamos uma redução muito grande desse valor. Né? Então, assim, é uma cifra, né? É alarmante. E mais ainda, para o desenvolvimento de uma droga, uma tecnologia avançada, o laboratório ele gasta em torno de US$1 bilhão para desenvolver uma droga, quase US$1 bilhão, mais ou menos. Ele tem que recuperar esse dinheiro, né? E ele tem 5 anos de patente. Então, as drogas para o tratamento da doença avançada são drogas caras, né? Às vezes uma sessão de quimioterapia vai custar 10, 15, 20, 30 mil reais mensalmente, né? Será que não seria mais barato, então, as medidas preventivas?
Campanha de prevenção, isso mesmo.
Né? Então, para um paciente, às vezes, o custo, 15, 20, 30 mil reais, Né? Então, com certeza, as campanhas preventivas, elas economizariam isso daí.
Aqui tem uma pergunta. No começo do programa, nós até salientamos um pouquinho, mas talvez possa ser aprofundado. É o Alice de Vicentina, uma cidade próxima aqui. Ele pergunta sobre a questão dos alimentos industrializados e dos agrotóxicos, né? A incidência em relação à questão do câncer.
Os agrotóxicos também entram como carcinógenos, né? E os alimentos industrializados, isso já é definido e orientado, né? Foi divulgado pela Organização Mundial de Saúde como um grande fator de risco, né? Existe aquela questão de por que na nossa região tem mais câncer do que em outros locais, né? E existe essa associação com os agrotóxicos. Na realidade, o câncer é uma doença mundial, né? Então, a incidência ela vem aumentando anualmente, não só na nossa região, né? Em todo o mundo. Né? Então, na nossa região não é diferente, né? Aqui não tem mais do que em outro local só por conta dos agrotóxicos. Lógico, os agrotóxicos também são fatores de risco para desenvolvimento da doença.
Uma vez, doutor Haroldo, eu vi uma pesquisa que foi realizada aqui no nosso estado em função desse número de pessoas com câncer, não apenas, né? O nosso foco da campanha, que é o câncer de mama e essas questões todas, a exposição demasiada ao sol também é um dos fatores extremamente sérios, porque o sol, ele produz radiação.
Sim.
Né? E a pessoa fica muito sensível a essa exposição solar. Isso é uma realidade, doutor Haroldo?
O sol, a radiação solar, então, é o principal fator de risco para o câncer de pele. Né? E quando a gente fala em câncer de pele, a gente fala em base celular, espino celular, são tumores tranquilos de serem tratados.
Certo.
O problema é quando a gente cai no melanoma, né? Que é o câncer de pele mais grave.
Melanoma, quais são os sintomas para a gente?
O melanoma, normalmente, ele aparece uma pinta enegrecida, né? Uma pinta preta.
Essa que está no braço, pelo amor de Deus, né?
Não, ela começa a mudar, né? De forma. Começa a crescer, às vezes a pessoa nasce com uma pinta enegrecida e essa pinta ela vai aumentando, vai escarificando, vai sangrando, né? Uhum. Então, normalmente o melanoma é uma pinta bastante enegrecida, né? E começa a mudar a forma dela, então são sinais de alerta para a doença. E a radiação é um fator de risco para o melanoma também, né? Que é um tumor que pode se metastatizar, né? Ele é o mais grave que a gente tem dos cânceres de pele.
Nós temos uma incidência de sol durante um período bem grande do ano, né?
Claro.
Padre Crispim, hoje à tarde, inclusive, a gente precisava que ele brilhasse.
Tá bom.
O senhor está rezando, né?
Eu estou rezando,
então,
sim.
Tá.
Beth, em relação à questão da rede de saúde de Dourados, que ela concentra aqui, né? Eu sei que você não é a secretária de saúde, mas talvez...
Algumas coisas eu sei,
sim. Ela concentra, né? Que essa que nós chamamos de macro-região, acho que são 30 municípios, se eu não me engano, né? Ela está preparada para essa demanda?
Está. Padre Crispim, está sim. Nós temos aí os postos de saúde, né? Dos bairros da cidade.
Porque eu ouvi você falando para a Ana, dizendo mandar o irmão para cá, né?
Vem, traz o irmão aqui, vamos consultar, sim. Por quê? Dourados atende toda essa região, né? Além dos recursos que vêm do SUS para essa região, eles deveriam ser maiores. Dourados hoje tem melhorado muito o seu sistema de saúde. Nós temos aí o Hospital da Vida reformado, com atendimento diferenciado hoje. Nós temos hoje a UPA, que está funcionando aí a pleno vapor. Os postos de saúde, o que que acontece, Padre Crispim? Eu vou falar de um caso que aconteceu comigo. Então, as pessoas têm que ter, às vezes, um certo entendimento, procurar e ter calma. Eu tenho um plano de saúde, dentro do meu plano de saúde, eu queria fazer consulta com determinado médico, mas eu queria com aquele. Eu fiquei 3 meses esperando uma consulta com plano de saúde, tá? Não foi na rede pública de saúde. Então, como a nossa rede pública de saúde atende, aí eu acredito que uma população de aproximadamente 700 mil pessoas, pode ser que aconteça um atraso, pode ser que aconteça alguma dificuldade nesse trajeto, né? Então, o que acontece? todos são atendidos. Às vezes pode haver uma demora, né? Esses dias, recentemente aqui, a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu um acordo com o HU e foi feita assim uma série de cirurgias de catarata. Não tem a ver com o nosso assunto, mas eu só estou colocando.
Sim.
Porque depende de um esforço de todos, né? Depende de recurso. Muitas vezes o município de Dourados aplica até mais do que é determinado por lei dentro da área de saúde. E a gente vem percebendo um crescente positivo na área de saúde de Dourados. Não é igual varinha de condão, bate ali, ó, agora tudo vai ficar maravilhoso. Mas é um crescente. E a gente percebe que o atendimento e que as questões da saúde no nosso município, elas têm crescendo. O prefeito Murilo tem um foco seríssimo na questão da saúde do município e, em consequência disso, atende toda essa macro-região. Então, nós temos aqui, ó, poucos leitos, nós precisávamos de mais leitos. Então, isso precisa de mais apoio de governo estadual, mais apoio de governo federal, para que possa atender toda a macro-região. Alguém fala, ah, em Dourados demora, ah, o atendimento é ruim, isso, aquilo. O doutor aqui, ó, coordena um trabalho no Hospital do Câncer, ele também recebe recursos do SUS, ele sabe a dificuldade que é, ele atende ali de 200 a 250 pessoas por dia, não é isso, doutor?
Sim.
Então, às vezes, não consegue atender todo mundo. Todos são atendidos, mas às vezes não é a tempo e hora que a pessoa tem, né, aquela pressa e tudo mais. Mas os casos de urgência e tudo mais estão sendo atendidos, sim. A nossa rede de saúde vem crescendo e melhorando o seu atendimento, sim.
Muito bem. O Ricardo, juntamente com a Vanessa, sua esposa, os filhos Miguel e Bento, diz que estão na escuta, né? Parabenizo pela iniciativa do tema, tão importante para a discussão. Aí ele diz ainda que a prevenção é o melhor remédio. Parabenizo o doutor Haroldo pelo trabalho realizado no hospital. E diz, olha, família reunida na escuta. É o momento de explicarmos essa situação para as nossas crianças. Parabéns, Ricardo e Vanessa, e também ao Bento e ao Miguel. Doutor, em relação, pensemos, nós estamos falando de prevenção, né? Mas talvez as pessoas que fazem a prevenção e às vezes precisa fazer o tratamento, as mulheres que precisam depois, quem sabe, tirar a mama, né? Aqui tem essas cirurgias, né? Cirurgia que chama oncoplastia, é oncoplastia, é isso que chama?
Sim, a cirurgia de reconstrução.
Isso.
Padre, é importante, quando a gente está se mobilizando nesse mês, em relação à prevenção e diagnóstico precoce,
sim,
né? Os governantes também têm que se mobilizar, né? Prevenção, diagnóstico precoce, mas lembrar que existe o diagnóstico efetivo da doença, os exames que devem ser realizados para estadiamento da doença e o tratamento da doença no seu tempo oportuno. Não adianta só a gente mobilizar, se depois a gente não vai conseguir dar o seguimento. Então, deve existir essa mobilização nacional, né, do Ministério da Saúde. Em relação à cirurgia, é lei hoje. Então, as mulheres que não podem ser submetidas ao tratamento conservador, que a gente fala quadrantectomia, que devem ser submetidas à mastectomia radical, né? Então, é definido por lei que elas têm direito à cirurgia de reconstrução mamária, que é a cirurgia oncoplástica, que a gente fala, né? Aqui em Dourados, né, esse trabalho, ele é desenvolvido por dois cirurgiões plásticos que atuam no HU, né? Eventualmente, no mesmo tempo cirúrgico da mama, a gente pode fazer a reconstrução, a cirurgia de oncoplástica, e tem um papel fundamental aí da Associação de Combate ao Câncer, que a associação ela disponibiliza a prótese, né, para que esses cirurgiões plásticos possam fazer a cirurgia de reconstrução, a cirurgia oncoplástica. Então, aqui no nosso município, a gente também tem essa cirurgia disponibilizada pelo SUS. Né? Na rede privada tudo é mais fácil, né? Mas no SUS aqui é lei, é obrigatório, então, esse fornecimento dessa cirurgia para as pacientes mastectomizadas.
E essa questão, quando o câncer já está, porque a gente está falando de prevenção, mas muita gente, de repente, pode ir fazer a prevenção e descobrir que a coisa já está para lá de Bagdá, né?
Isso.
A quimioterapia, novos tratamentos, vocês... Claro, a quimioterapia ela é mais universalizada, né? Mas esses novos tratamentos com outras drogas, vocês têm disponibilidade aqui também?
Padre, existe uma briga grande. Eu fui até em maio na Câmara dos Deputados fazer uma palestra em relação a isso. Na doença avançada, na doença metastática, num determinado subtipo de câncer de mama, o Ministério da Saúde, ela não obriga o SUS a disponibilizar para o paciente dois tipos de medicamentos, né, que na rede privada a gente tem. Então, na rede privada, o mesmo órgão regulador, né, que vem lá de cima, que regula o SUS e que regula a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que são os convênios, obriga os convênios a pagar determinados medicamentos, mas não obriga o SUS a pagar determinados medicamentos. Então, alguns tipos de medicamentos, infelizmente, na rede pública a gente não tem essa disponibilidade. E isso é conseguido através de medidas judiciais, né? Então, o paciente, ele recebe um relatório do seu médico e entra com uma medida judicial para tentar ter esse medicamento.
Muito bem, nosso programa está se encaminhando para o final. Eu queria que a Beth fizesse uma chamada aí, novamente lembrando os ambientes, os parceiros, né? Aquilo que tem ainda para ser desenvolvido, né? E algumas chamadas que você pudesse ajudar a população a despertar ainda mais. Depois, o doutor, também nessa linha, outras coisas que vocês queiram considerar.
Padre Crispim, eu tenho muito a que agradecer. Agradecer aqui a Rádio Coração e toda a imprensa da nossa cidade, porque houve um esforço de todos para que a gente pudesse estar divulgando essa campanha. Né? Sem a divulgação, isso acaba se perdendo, né, doutor Haroldo?
Sim.
Agradecer aos parceiros, se o senhor me permite, vou agradecer, claro, mais uma vez, né? Os palhaços da alegria que cantam aí pelos hospitais, a Rede ABV, a sede a Unigran, a Universidade Estadual, o Hospital do Câncer, a Rede de Enfrentamento de Violência contra a Mulher, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Câmara Municipal de Dourados, toda a equipe da Prefeitura, todas as secretarias municipais que, atendendo o chamamento do prefeito Murilo, realmente se envolveram totalmente nesta campanha. E quero fazer o convite para hoje. Padre está rezando, não vai chover à tarde e nós teremos aí...
Se chover, não me culpe, viu?
Mas nós teremos aí às 16 horas a caminhada da Rede Feminina de Combate ao Câncer em direção à Praça Antônio João, a caminhada rosa de 2,5 km e a corrida rosa, largando de frente ao ABV da Albino Torraca às 17 horas, também se dirigindo à Praça Antônio João. E ali, para encerrar o nosso dia, além de medalhas para quem caminhou e tudo mais da rede ABV, nós vamos estar encerrando o nosso Dourados Rosa com um aulão de zumba. E quero deixar aqui um recado para os meninos, que nós estamos pensando em vocês com muito carinho, sim, e vamos estar desenvolvendo a campanha, e se o senhor nos permitir, a gente vem aqui falar sobre o Novembro Azul.
Claro, eu queria que vocês preparassem alguma coisa assim,
material institucional.
Um material de slide, né? Ou um pequeno videozinho de um minuto, né? Para que a gente pudesse colocar no Data Show da Catedral, para uma vez por mês, para o pessoal ir acompanhando, né?
Podemos falar das meninas e dos meninos?
Dos meninos e das meninas.
Ótimo, vamos fazer sim, tá, porque bom? Ter saúde é vida, e agradecer a Deus pelo dom da vida, pela saúde que a gente tem, é o melhor dos presentes que a gente pode ter. As outras coisas a gente corre atrás.
Exato.
Não é? Mas se a gente consegue louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo dom da saúde, isso é muito importante. Eu gostei demais de estar aqui junto com o doutor Haroldo. No dia do carinho, ele falou tão lindo e eu demorei um bocadinho para chegar, mas ali a conversa do dia do carinho já tinha corrido, porque ele é muito carinhoso para falar com as pessoas. E o trabalho que o hospital vem realizando também nesse sentido é muito lindo, Padre Crispim. Quando o senhor puder, vá visitar. Quero agradecer aqui mais uma vez a todos que se envolveram, a todos que apoiaram, porque o principal é a nossa saúde, a nossa vida, e agradecer a Deus a oportunidade que Ele concede a nós de estarmos divulgando um momento como esse. Muito obrigada, meu querido. Um bom dia a todos os seus ouvintes.
Bom dia, doutor Haroldo.
Primeiramente, padre, gostaria de agradecer a Deus, então, pela oportunidade, ao senhor, por essa mobilização, né, que permitiu no último dia aí do Outubro Rosa para toda a região, né? A minha família, por suportar, né? Por me suportar e dar todo o apoio que eu preciso, né? Uhum. Porque trabalhar com essa doença, realmente, a gente precisa de um apoio emocional muito grande. A todas as entidades que se mobilizaram durante esse mês, né? A BET pela mobilização municipal, né? O município está de parabéns, anualmente ele está crescendo nessa mobilização. A Virgínia, com o trabalho que ela vem desenvolvendo desde quando ela se deparou com a doença e sendo exemplo para as mulheres que também se deparam com essa doença, né? E parabenizar todos os pacientes pela força, pela garra, né? Pela superação, né? A doença, ela é uma doença que desestrutura, mas a gente tem que ter consciência que o alicerce, uma vez rachado, ele não pode continuar rachado, ele tem que ser cicatrizado, ele tem que ser arrumado, né? Então, cai na hora do diagnóstico, mas a gente tem que se levantar, né? Com o apoio de Deus, principalmente. Muito obrigado, padre, e um bom dia a todos os ouvintes.
Muito bem, obrigado a vocês que participaram conosco, né? A Virgínia também que participou por telefone. Nós encerramos o nosso programa Ponto de Vista e desejando voltar no próximo sábado, tratando de um outro tema certamente importante para a nossa região, para o Brasil, para o mundo. E gostaria de lembrar que segunda-feira, portanto, dia dos fiéis defuntos, na Catedral, às 9 horas, nós teremos missa, sobretudo para aqueles que têm seus entes enterrados em outras cidades, mas que vivem aqui. Pois não, Beth? Pode.
A capela do cemitério passou por uma reforma, né? Há 20 anos não acontecia isso, e passe lá para o senhor dar uma olhadinha, quanto que ficou linda. Padre Sim. Ciro vai gostar muito.
Ah, certamente. E deixar um abraço aqui para a Ana de Itaporã, ela disse que o irmão dela mora em Dourados, né? Então, Ana, vamos correr atrás para resolver esse problema do seu irmão. Um abraço a todos, no próximo sábado nos encontraremos aqui na Rádio Coração.
Acerte a frequência 95 FM, a sintonia certa para um coração exigente.